Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GSFM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GSFM. Consigo em todo o lado.
Olá, muito bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio Geis, programa que pretende dar voz a todos os presidentes de junta de freguesia e uniões de freguesia do Conselho de Viana do Castelo. E hoje temos aqui um presidente particularmente especial, muito por causa da idade que tinha quando assumiu o mandato, está atualmente no segundo mandato, mas quando assumiu o primeiro em 2017 tinha apenas 26 anos de idade, Filipe Silva. Muito boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Geis.
Boa noite e obrigado também, antes de mais, pela oportunidade, ao Duarte, à Rádio Geis, a todo o auditório que nos escuta e, naturalmente, em nome de Vila Nova de Anha, também dar-vos os parabéns por esta iniciativa que nos acaba por dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre a gestão do nosso dia-a-dia.
Muito obrigado, Filipe. Presidente de Vila Nova de Anha desde 2017, cumpre atualmente o segundo mandato, como dizia há pouco. Filipe, antes de falarmos aqui também nos objetivos que tem para a freguesia, do que é que já foi feito, o que é que ainda vai ser feito, começávamos por falar um bocadinho por si, até por causa desta particularidade da idade que tinha em 2017, apenas 26 anos. Porque é que um jovem de 26 anos decide candidatar-se a presidente de junta?
Eu acho que, acima de tudo, por dois objetivos fundamentais. Primeiro, o gosto e a curiosidade que sempre tive pela política em si, não propriamente pela vida política, pela exposição que isso nos traz, mas pelo fazer política, pelo facto de podermos ter a oportunidade de fazer algo pela nossa comunidade, pelos nossos pares, digamos assim, e isso cedo também despertou alguma vontade e alguma curiosidade da minha parte, e depois, obviamente, também pelo envolvimento que já tinha no grupo de trabalho pelo qual fui eleito, neste caso pelo Partido Socialista, e acabámos por, numa altura ou numa época que exigia também da nossa parte alguma transição, digamos assim, em termos de equipa, um dos objetivos partia precisamente por rejuvenescer essa equipa de trabalho, e dentro de algumas conversas e da estratégia que foi definida, entendemos que seria eu a encabeçar, digamos assim, essa nova equipa. E já por isso, a conjugação destes dois fatores acabaram por pesar nessa decisão.
Já trazia uma bagagem, então, de algum tempo antes de assumir aqui a presidência. Quanto tempo é que...
Exatamente, ou seja, nós no mandato anterior à nossa eleição estávamos na oposição, na Assembleia de Freguesia, tínhamos à época dois mandatos e entendemos que também, numa perspectiva de rotatividade, íamos sempre decidindo consoante os temas, consoante as intenções de abordagem que tínhamos na Assembleia, íamos definindo quem fazia parte ou quem tomava lugar nessas Assembleias. E, por isso, era já para mim normal crescendo esse envolvimento na própria Assembleia de Freguesia, e isso depois consubstanciou-se já aqui em alguma experiência na própria Junta de Freguesia.
Na altura sentia-se preparado, confiante para assumir o desafio. Como assim, é que a população também reagiu ao deparar-se com um presidente tão novo?
Acima de tudo, sentia-me e sinto-me hoje, como me senti à época, preparado. Acho que temos uma das nossas vantagens, digamos assim, obviamente com a consciência de que nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo ou com a rapidez que muitas das vezes nós também nos tentamos colocar a nós próprios. Sentia-me e sinto-me preparado porque tenho clara consciência de que conhecemos quais as reais necessidades da freguesia, nas suas várias dimensões. Obviamente que diferentes cabeças podem ter diferentes opiniões e isso tudo é saudável, respeitando sempre essa pluralidade, mas tendo consciente a nossa estratégia para a freguesia. À época, Acredito que tenha existido alguma surpresa ou alguma, eu diria, desconfiança no bom sentido, pela juventude, pela própria cadência também que nós introduzimos na campanha à época, mas efetivamente julgo que isso deu os seus frutos e merecemos a confiança da população.
Aparentemente sim, até porque em 2017 ganharam com 50,95% dos votos. Votos e 780 votos, o PPD e o PSD teve 43,89 e 672 votos, mas depois em 2021 isto cresceu e de que maneira, não é? 73,64% e passou de 780 votos para 1014, portanto a população confiou em si para mantê-lo como presidente.
Sim, isso claro que também aumenta a nossa responsabilidade, a minha em particular, de não defraudar ou de tentar todos os dias não defraudar aquilo que são as expectativas das pessoas. Sabíamos que em 2017 nós tivemos um resultado muito equilibrado, porque também nos exigiu uma recuperação bastante grande face àquilo que tinham sido os resultados da candidatura do Partido Socialista em 2013. Acabámos por consolidar o nosso trabalho, fruto também de algumas apostas e de algumas concretizações que conseguimos no primeiro mandato e que foram muitas ou foram importantes para a freguesia, e isso julgo eu que nos deu esse voto de confiança, sabendo naturalmente que a exigência é cada vez maior, as pessoas cada vez mais querem ver sanadas as suas necessidades, e isso naturalmente que nos coloca pressão diária para conseguirmos alcançar o máximo possível daquilo que for o nosso objetivo.
Antes de passarmos também aqui para esses objetivos, para nos explicar quais é que são, tive a oportunidade de ouvir o Presidente da Câmara, Luís Nobre, a elogiá-lo recentemente na inauguração da empreitada da Avenida do Cruzeiro. Vou passar aqui também a citá-lo, que sentiu que no início do mandato Filipe tinha todas as expectativas de começar a fazer tudo, mas alertei-o para a necessidade de termos uma estratégia e para a necessidade de trazermos todos os agentes da freguesia, fossem eles culturais, desportivos, sociais e a própria paróquia. E o Filipe teve a lucidez de começar a pensar em quais é que eram os espaços relevantes da freguesia e de concretizar essa vontade. Sente isso também, que no início queria fazer tudo e que lhe faltava um bocadinho de estratégia e que, entretanto, esse crescimento já se sente?
Eu acho que qualquer... Hoje em dia qualquer presidente de junta quer fazer tudo, não é? Quer ter essa ambição de conseguir cumprir os seus mandatos ou o seu mandato e aquilo que foi o programa que foi sufragado pelas pessoas. Naturalmente que no início nós deparámo-nos, ou no início aqui do primeiro mandato também, nós deparámo-nos com uma situação complicada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da confiança também da própria população. Sentíamos algum descrédito por parte já daquilo que podia ser a ação política na própria freguesia, e isso levou-nos também a definir essa tal estratégia que o Presidente da Câmara Municipal falava há dias, quando inauguramos a reabilitação da Avenida do Cruzeiro. E foi precisamente com a ajuda do município, tendo claros aquilo que eram os nossos objetivos, que partimos para essa estratégia. Ou seja, nós tínhamos elencado em 2017, portanto, nessa transição, eu diria três grandes vetores. Um deles, aquilo que era a consolidação a médio prazo da situação financeira da Junta de Freguesia, que à época era bastante, bastante difícil, bastante complicada, não protocolada também para com os seus fornecedores. Tínhamos uma outra vertente que se prendia com a expansão da rede de saneamento e a rede também de abastecimento de águas residuais, naturalmente, e isso também foi definido logo no primeiro ano de mandato com algumas intervenções que para nós eram essenciais, nomeadamente, quer para quem conhece a freguesia e tem aqui uma noção mais concreta, a Rua de São José, Benemérito de João Sampaio, o Beco do Martinho, a Rua de São João, Rua da Ola, Rua do Tiro, Rua do Extremo, Travessa do Extremo, portanto, todas essas áreas aqui com essa expansão de rede, com a remodelação também da rede de águas. Tínhamos isso muito concreto, porque tínhamos aqui três zonas na freguesia que ainda não estavam propriamente sanadas dessa infraestrutura. Conseguimos com isso sanar duas dessas intervenções que para nós eram estruturais, uma outra ainda está por executar e temos perfeita noção disso. Tínhamos também o vetor relativo ao movimento associativo, ou seja, tal qual como o Presidente disse, conseguirmos captar aqui e congregar os esforços e a cooperação entre todos. Uma das principais lacunas que nós tínhamos à época era a ausência de prática desportiva, não na freguesia, porque a Associação Desportiva continuava o seu trabalho através do futsal, através de outras valências, mas o futebol era efetivamente um anseio da população e uma dificuldade ou uma lacuna que nós tínhamos. Aqui, pela inatividade do complexo esportivo, já há mais de 8 anos. 12, se olharmos para o início da intervenção da primeira fase do complexo esportivo, e nós, em conjunto com o município, em diálogo com a Associação Desportiva, entendemos que era fundamental intervirmos no complexo esportivo. Intervimos de forma direta, aqui sensivelmente 83 mil euros, para conseguirmos efetivamente ativar a prática desportiva ou reativá-la em Vila Nova de Anha, quer com as camadas jovens, aí já um trabalho meritório da Associação Desportiva, quer numa segunda fase com os séniores, e os resultados, na minha opinião, estão efetivamente à vista, porque isso permitiu-lhes criar a cadência, a necessidade e o engenho também para garantirem agora, e vimos isso também há dias, já está em curso e bem nesta fase, depois de ligeiros atrasos, já está em curso a intervenção para a colocação do piso sintético também no complexo, e permitirmos que quer as valências, a academia, digamos assim, e também os séniores e os veteranos possam regressar e competir novamente no doutor José Alpuim.
Esses foram alguns dos primeiros objetivos que traçou então para a freguesia, e alguns que já estão também concretizados, não é? Parque Infantil também em 2019,
exatamente,
segundo consegui apurar também aqui, requalificação do Centro Cívico, Largo da Matriz e Rua de Santiago, isto já em 2021, mais recentemente a empreitada de remodelação e requalificação da Avenida do Cruzeiro. Durante essa inauguração falou também na necessidade da freguesia ter um centro de visitas. O que é que se entende pelo centro de visitas? Já está pronto?
Eu diria que centrado nestas primeiras prioridades que acabamos de falar, nós tínhamos que perceber e olhar para a freguesia como um todo. Se no movimento associativo nós conseguimos, julgo eu, dentro da nossa opinião e daquilo que é a nossa percepção, congregar aqui os objetivos das associações, trazê-las até nós, nestes seis anos, já olhando também ao segundo mandato, nós temos em média 150 mil euros de apoio, de intervenção direta junto das associações, quer intervenções em equipamentos, quer apoios também àquilo que é a prática das próprias associações, a sua dinâmica não só desportiva, cultural, toda essa dinâmica que também nos é importante. Olhamos para estas intervenções que falou, ou seja, olhando para aquilo que era a Avenida do Cruzeiro quando nós entramos em funções, eu diria que era uma zona da freguesia ainda hoje provavelmente a mais movimentada todos os dias, quer pela escola primária, pelo jardim de infância. Temos sempre, todos os anos e em crescendo, mas uma média de 160 a 170 alunos diariamente nesse espaço. Tínhamos o complexo esportivo, que para nós, como já falei, era essencial. Colmatamos uma das necessidades também da freguesia com a construção do parque infantil e, portanto, todos estes equipamentos estão no mesmo local ou na mesma área, e isso, com esta intervenção na Avenida do Cruzeiro, permite-nos, como disse há dias, fechar aquilo que era uma parte fundamental da nossa estratégia. Garantir acessibilidade, garantir esta modalidade entre os vários equipamentos de ensino, desportivos e de recreio também. O Centro Cívico, para nós, era um dos vetores dessa estratégia, não só porque eu diria que toda a freguesia semanalmente passa por este local, em frente, no centro da freguesia, em pleno centro da freguesia, em frente à igreja, mexe também claramente com aquilo que é a própria dinâmica paroquial e da comunidade paroquial. Paredes meias, digamos assim, com a Avenida do Cruzeiro e com todo este centro nevrálgico da freguesia, e portanto eu julgo que este cartão de visitas que nós ansiávamos, digamos assim, está hoje muito melhor cuidado, ou está hoje muito melhor apresentável. obviamente sabendo das nossas limitações em termos de espaço, e esse é um dos vetores ou uma das análises que estamos também a fazer e a desenvolver neste momento, no sentido de conseguirmos captar projetos futuros para a freguesia. Quando falamos nesta articulação ou neste aumento de espaços, olhamos hoje se calhar muito mais para a vertente ambiental do que propriamente para a vertente urbanística. Eu acredito que o Centro Cívico, esta intervenção no Largo da Matriz, a Avenida do Cruzeiro, a requalificação agora, a segunda fase do complexo esportivo, o parque infantil, toda esta dinâmica acaba por trazer condições do ponto de vista urbanístico que são, eu consideraria no concelho, de muito boa qualidade ou de muito boa percepção e usufruto. Interessa-nos agora também que a freguesia seja dotada naturalmente de condições ambientais. Quando falo em ambiente, falo em parque verde, mas que seja parque urbano ao serviço da população também, e obviamente é um dos vetores ou uma das ideias que nós queremos avançar numa segunda fase, digamos assim.
Com isto, algo que ainda falta à freguesia, então?
Sim, eu diria que sim.
Um espaço verde que as pessoas pudessem passear por ali,
exatamente,
conviver,
exatamente,
um parque de merendas.
Exatamente, exatamente. Vamos tendo naturalmente alguns espaços pela freguesia, espaços de pequena dimensão, mas que cumprem essa função nos vários lugares da freguesia, mas eu diria que nos falta, nesta fase, e é um dos diálogos e uma das necessidades que foi apontada, é o que tem vindo a ser apontada, um espaço que efetivamente congrega as pessoas e que lhes permita usufruir efetivamente de um espaço verde de qualidade na freguesia. Obviamente que temos aqui algumas perspectivas ou algumas ideias primárias ainda de locais onde isso poderia ser consubstanciado, mas também sabemos obviamente do investimento que isso acarreta e da necessidade natural de termos aqui algum tipo de financiamento, ou europeu ou camarário, claro está, para conseguir concretizar esse objetivo.
É possível ainda neste mandato ou já a perspectivar o próximo?
Já a perspectivar projetos futuros. Naturalmente que temos consciência que o espaço até ao final deste mandato já não é propriamente longo. Temos ainda alguns objetivos para cumprir, também dentro de uma lógica de otimização financeira, mas diria que já a pensar em projetos futuros, e aí também muito taxativamente, e as pessoas tomarão as suas decisões no próximo ato e também no próximo ato eleitoral, a nós interessa-nos que a freguesia tenha projetos e tenha possibilidade de os concretizar, independentemente de quem encabece os destinos da freguesia. Portanto, move-nos muito mais o bem-estar da freguesia e, naturalmente, que as pessoas tomarão as suas decisões.
Para já, para esse mandato, então, a conclusão das obras no complexo desportivo, também a nova estrutura residencial que falou durante a inauguração, a requalificação do jardim de infância e depois também ali na própria escola de Montola. Ainda estão ali a ser feitos alguns trabalhos.
Sim, eu diria que até ao final deste mandato nós ainda temos alguns vetores que consideramos que são importantes serem resolvidos, alguns deles previstos, digamos assim, até porque sabemos que estamos a falar de intervenções mais profundas. Uma delas prende-se com a mudança da Junta de Freguesia para as suas novas instalações, portanto, fruto também do nosso diálogo com as associações. Um dos nossos grandes objetivos para este mandato é transitar a Junta de Freguesia para as instalações da Escola dos Centenários, a antiga escola primária, e com isso também aumentarmos o leque de serviços da Junta de Freguesia. Estamos para isso neste momento a ultimar aquilo que será a nova sala de ensaios da Associação Musical de Vila Nova de Anha, que usufrui hoje em dia da Escola dos Centenários, e que existe já um acordo entre nós para realocarmos esses espaços. Um outro prende-se precisamente com a remodelação de infraestruturas, que falei também na inauguração da Avenida do Cruzeiro. Temos hoje, a freguesia tem hoje grandes necessidades do ponto de vista da remodelação de infraestruturas, não só em termos de expansão. Nós, efetivamente, Vila Nova de Anha tem hoje uma taxa de cobertura, quer em termos de rede de saneamento, quer em termos de rede de águas, bastante significativa. O que acontece é que uma boa parte dessa rede já tem mais de 20, 25 ou 30 anos no limite, o que nos tem originado graves problemas do ponto de vista daquilo que são abatimentos, fugas em alguns arruamentos, nomeadamente o que seja a Rua de Sendinha, a Rua da Valada, atravessa a Rua da Fontinha, o Caminho do Moinho do Tulho também são prioridades para nós, sabendo naturalmente que aí, estando a falar de infraestruturas e renovação de infraestruturas, dependemos diretamente da ação, quer da Câmara Municipal, quer também das Águas do Alto Minho. E por isso o nosso trabalho nesta fase foi muito de acompanhamento da execução de projetos, levantamentos topográficos, todo o cadastro relativo a essas intervenções, e compete-nos agora semanalmente fazermos essa pressão para que tenhamos resultados e bons resultados. Temos aqui um compromisso de executar parte dessas intervenções até ao final deste mandato, assegurando que essas intervenções são efetivamente solucionadas. Entretanto, e também tivemos recentemente notícias relativas à conclusão, ou pelo menos a que é uma luz ao fundo do túnel para a conclusão daquilo que é a Covia do Litoral Norte, com a visita da APA cá a Viana do Castelo. É um dos nossos objetivos, ou é um dos vetores também da nossa estratégia, a continuidade ou devolvermos a atratividade, digamos assim, que a Praia do Rodanho teve durante vários anos e que, fruto de várias decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos, colocou a praia numa situação bastante difícil, bastante delicada, não só do ponto de vista da opinião pública, mas também do ponto de vista do seu próprio acesso. É também para nós uma prioridade. Obviamente falou na estrutura residencial para idosos, sendo competência direta e propriedade do Centro Social Paroquial, é para nós um tema que vamos acompanhando também ao longo destes últimos anos. A intervenção está praticamente na sua fase final de conclusão, digamos assim. Foi alvo de financiamento público por via dos fundos comunitários. O município teve aí também um apoio e continua a ter, mas teve aqui um apoio importante do ponto de vista daquilo que foi o apoio direto à construção, neste caso com 125 mil euros ao longo dos últimos 3 anos, e isso para nós também é motivo de satisfação. Temos olhado com alguma preocupação e temos também isso sinalizado. Julgamos que este ano efetivamente vamos conseguir concretizar diretamente com a intervenção da Casa do Povo Vila Nova de Anha, dar-nos sequência ao seu projeto, ao seu anseio também de requalificação do edifício. A prioridade muito concreta para este ano e para este mandato é tudo que seja a cobertura e o telhado do edifício, para que consigamos sustentar efetivamente as boas condições daquela casa que tão bem nos recebe. E eu diria que temos aqui depois algumas prioridades muito, muito vincadas e muito cirúrgicas. Falou-nos acesso ao Monte da Ola, obviamente que isso é uma preocupação da comunidade escolar. Temos uma primeira fase, digamos assim, que para nós é prioritária, no garante do estacionamento junto à escola. Temos também algumas intervenções para realizar no cemitério, uma delas que nos coloca aqui algum perigo acrescido e, portanto, é uma urgência para nós. E temos, eu diria, uma intervenção também que não queremos terminar o mandato sem a concluir, porque tem efetivamente causado bastante saturação na população local daquele espaço em concreto, pelo arrastar deste processo já há vários anos, que tem a ver com a conclusão do alargamento da Rua da Padela. E, portanto, eu diria que, obviamente, não tendo nós tempo para pormenorizar aqui depois pequenos aspectos e pequenos apontamentos nos vários lugares da freguesia, eu diria que são os vetores essenciais dos próximos meses.
Pegando aqui também em questões centrais e muito faladas atualmente, que têm a ver com a habitação, a saúde, a educação, se calhar começando aqui pela habitação também, como é que está Vila Nova de Anha nesse aspecto?
Eu diria que Vila Nova de Anha neste momento está na ânsia ou no anseio de perceber aquilo que será a proposta de revisão do PDM, que já se tem arrastado aqui esta necessidade há vários anos, porque também foram feitas na altura, no período da auscultação pública, várias propostas, não só do ponto de vista da Junta de Freguesia, mas também do ponto de vista da população, que naturalmente tem o seu parque imóvel e pretende perceber aqui que soluções ou que oportunidades poderá ter na construção de habitação ou mesmo na venda e na aquisição de terrenos. Eu diria que do ponto de vista da construção temos tido um aumento do nível de construção ou da quantidade aqui de construção para habitação própria ou para arrendamento. A nossa grande lacuna neste momento eu diria que é ao nível de soluções para arrendamento. Não existem grandes soluções. Todas as semanas temos tido pedidos ou pedidos de informação no sentido de percebermos o que é que existe em termos de arrendamento, mas nos últimos anos o mercado imobiliário em Vila Nova de Anha tem estado mais concentrado do ponto de vista da venda e não propriamente do arrendamento.
Há muita procura de pessoas de fora da freguesia
tentarem
morar em Vila Nova de Anha.
Sim, eu acredito que aqui também, e temos feito essa reflexão, não só do ponto de vista de pessoas que se pretendem fixar nesta região, mas também aí acredito que fruto da intervenção que foi feita com os novos acessos ao Porto de Mar, que naturalmente também trouxeram esse aspecto e essa centralidade ou essa visibilidade à freguesia, tal qual era a nossa perspectiva, isso também fez com que mais pessoas passassem pela freguesia, olhassem para nós de uma forma diferente ou de uma forma mais apurada, digamos assim, e também conhecerem as mais-valias que nós podemos oferecer em termos de habitação.
E para quem é de Vila Nova de Anha, as pessoas têm sido fácil mantê-las ou têm saído, principalmente os mais jovens?
Eu diria que temos sentido ao longo dos últimos meses alguns regressos, aqui fruto da própria vida das pessoas ou da própria dinâmica profissional. Naturalmente que é algo contra o qual nós não podemos fugir, o facto de os jovens também seguirem os seus estudos, e naturalmente quem não ficar a estudar cá no Politécnico em Viana do Castelo ou noutra solução profissionalizante acaba por procurar outras cidades, e há aqui um hiato entre essas decisões, e depois estamos sempre naturalmente reféns daquilo que seja, os jovens, principalmente aqueles que vão para fora estudar, se fixam nessas cidades ou nessas regiões, ou se o rumo também que a sua própria vida profissional vai tomando. Mas eu diria que em termos de população temos conseguido, naturalmente com a lei natural da vida, infelizmente, mas temos conseguido manter aquilo que são os números populacionais da freguesia.
E em termos de saúde, que oferta é que é feita à população de Vila Nova de Anha? Tem a unidade móvel, não é? Vai ser agora no dia... As próximas datas, 8 de março...
26, se não me falha a memória, e dia 8 de março, exatamente.
8 de março e 19 de abril. Há mais oferta em termos de saúde?
Portanto, desde a pandemia nós já tínhamos aqui há vários anos, eu diria, um atendimento algo precário naquilo que era a nossa extensão de saúde, no Centro Social Paroquial. Vila Nova de Anha responde diretamente àquilo que é o Centro de Saúde de Arca, embora com a extensão de saúde de Vila Nova de Anha. Com a pandemia e com o fecho das extensões de saúde, nós deparámo-nos com um problema naquilo que é a sua reabertura, ou seja, não apenas pelo número de utentes, e aqui por uma alteração na política que quer, de certa forma, centralizar cada vez mais os meios e a prestação de cuidados de saúde às populações. Nós, à época, a extensão de saúde de Vila Nova de Anha já só tinha, digamos assim, cerca de 300 utentes, o que do ponto de vista da prestação de cuidados ou da garantia de cuidados com uma cadência semanal e diária tornava-se praticamente inviável. E aquilo que nós percebemos foi, e aquilo, ou a solução que nós encontramos nesta fase, enquanto se estimam novas soluções ou enquanto conseguimos, de certa forma, captar aqui outro tipo de soluções, passa naturalmente pela unidade móvel e temos tido uma adesão interessante àquilo que são os cuidados da unidade móvel nas visitas que vamos tendo na freguesia. Temos também, embora neste momento não de forma ativa, é um dos objetivos a curto prazo que nós temos forçosamente que reativar esse serviço, tínhamos aqui um serviço de transporte já incorporado na freguesia e que nós começamos o ano passado, onde fazemos um circuito por toda a freguesia no sentido de as pessoas aqui com mais idade, com mais mobilidade, sem transporte, possam acorrer ou ao centro da freguesia ou ao circuito para apanharem os transportes urbanos ou mesmo ao supermercado, à farmácia, aos cuidados de saúde. Garantíamos esse serviço de uma forma gratuita à população, por infortúnio e por via do falecimento repentino aqui do nosso motorista, não conseguimos ainda encontrar um novo motorista ou uma nova pessoa que tenha todas as faculdades, digamos assim, ou as competências para conduzir o nosso minibus. Mas eu diria que é um outro tipo de oferta que nós prestamos neste momento e que garante às pessoas, e temos feito isso, continuamos a fazer isso de forma avulsa, mas que garante efetivamente às pessoas essa prestação de cuidados, porque neste momento todos, eu diria que genericamente todos os utentes que estavam inscritos na extensão de saúde de Vila Nova de Enhas estão a ser atendidos no centro de saúde de Dark. Sabemos também, e é uma das críticas ou uma das dificuldades apontadas, a localização do centro de saúde de Dark, ou seja, os transportes que parem cá em baixo gera dificuldades do ponto de vista da mobilidade, da locomoção para as pessoas subirem até lá acima, daí que este transporte estava a mitigar algumas dessas dificuldades, embora nós sabemos, e é uma das dificuldades que nós também temos na garantia de uma solução própria neste momento, que em linha reta distamos cerca de 2 km daquilo que é a extensão de saúde ao centro de saúde de Arco, e isso do ponto de vista das infraestruturas causa também limitações. No entanto, a esperança é a última a morrer e, portanto, a nossa vontade de encontrarmos e de renovarmos aqui soluções, essa é perene e continuamos a trabalhar nesse sentido.
A prioridade será então arranjar um motorista para comatar
isso. Sim, sim, nesta fase sim. Até porque estávamos a ter bons resultados e resultados crescentes nessa solução, no acompanhamento daquilo que a população estava a necessitar. Um dos objetivos também de transitarmos a Junta de Freguesia para a Escola dos Centenários é dotarmos esse espaço de um espaço de saúde 24, onde podemos apoiar também continuamente a população no acesso a alguns cuidados de saúde e o transporte também, não só por aquilo que é este circuito de transporte, mas também porque impacta diretamente num serviço que nós prestávamos até então, que tem a ver com o transporte escolar para o jardim de infância e para a escola primária e que queremos naturalmente reativar.
E ao nível da educação, as escolas que têm, nomeadamente aqui também Montola, é suficiente, vai sendo suficiente aqui para os jovens de Vila Nova de Enhas?
Eu diria que do ponto de vista da educação nós estamos bem servidos. Não só porque, do ponto de vista daquilo que é a oferta pública, temos essa oferta desde o pré-escolar até o ensino secundário, com o jardim de infância, com a escola primeiro ciclo e com a escola do Montaola, que em 2020 teve aqui o financiamento também, quer do ponto de vista dos fundos comunitários, quer do município de Viana do Castelo, e teve uma remodelação interior bastante significativa, na casa dos 1,8 milhões de euros. Isso para nós também é um motivo naturalmente de orgulho e de satisfação, porque a escola nunca tinha tido desde a sua fundação desde a sua construção uma intervenção de remodelação tão acentuada. No jardim de infância, efetivamente, e como dissemos há dias, temos já contratualizado pelo município este ano uma intervenção também nesse edifício, quer do ponto de vista da manutenção e da pintura exterior, quer também do ponto de vista daquilo que é a reestruturação do do próprio refeitório, que é uma das áreas que neste momento precisa forçosamente de uma intervenção, e depois no exterior a criação de uma cobertura também exterior que permita às crianças ter um espaço de recreio em dias de chuva e especialmente no inverno. Isso leva-nos a olhar para algumas necessidades também de manutenção na escola primária, e vamos, a Junta de Freguesia, dentro das suas competências, vai fazendo as manutenções que são necessárias e que também não transvasam a sua competência, mas eu diria que, do ponto de vista da oferta escolar ou da oferta educativa, estamos muito bem servidos, dando também aqui, naturalmente, um elogio ao Centro Social Paroquial enquanto IPSS, enquanto instituição, porque já há alguns anos criou também a sua valência de creche, aqui com uma capacidade significativa para mais de 70 crianças, quer em sala, quer em berçário, e isso também nos trouxe não só a possibilidade de contacto com a comunidade educativa numa fase mais precoce da sua vida, como também depois este crescendo na procura pelas outras valências de ensino da freguesia. Ou seja, eu diria que é um dos fatores de atratividade que nós temos hoje e que temos que trabalhar para o manter, que é o facto de uma criança que ter a possibilidade, obviamente que depois há aqui um conjunto de regras, regulamentos e de prioridades também no acesso às vagas no ensino ou na educação, mas existem crianças que hoje em dia têm a possibilidade de iniciar na creche e terminar no ensino secundário. E isso, poucas freguesias hoje terão essa possibilidade.
Muito bem. Vi também na vossa página que vocês agora têm uma aplicação móvel, não é? O É Agora. O que é que oferece esta aplicação? Que aplicação é esta?
Eu diria que, acima de tudo, oferece e lanço um apelo para que as pessoas também se possam consultar as nossas redes sociais, através daí também conseguirem ter acesso aos QR Codes para acesso à plataforma ou à aplicação. Eu diria que, acima de tudo, permite um contacto mais direto e nas duas vertentes com a população. Não só, naturalmente, que sabemos que os meios convencionais existem e são para ser utilizados, mas a aplicação hoje em dia é um veículo que tem três vetores essenciais naquilo que é a lógica da comunicação. Por um lado, a própria Junta de Freguesia poder divulgar as suas atividades, e aí, do ponto de vista daquilo que são os alertas à população, recebemos esses alertas no nosso smartphone ou no nosso telemóvel, tal qual uma outra aplicação, julgo que isso também acaba por trazer esse sentimento de pertença para as pessoas que aderem à aplicação. Por outro lado, leva-nos também a fazer, ou cada vez mais a fazer aqui um trabalho com as associações, do ponto de vista de termos bem presentes as atividades que elas vão desenvolver. Através da agenda na aplicação podemos lançar também os alertas à aplicação. Atenção que no dia X vai existir este evento da associação Y, e portanto, onde é que vai, a que horas é que vai, o programa, tudo isso. Era uma das lacunas que nós também sentíamos. Algumas atividades que aconteciam na freguesia não eram propriamente do conhecimento geral. Bem, sabemos que a aplicação também não vai chegar a toda a gente, mas é mais um meio que nós temos para combater essa situação. Neste momento nós lançamos a aplicação não há muito tempo, portanto no final do ano passado, e temos neste momento já cerca de 100 adesões, ou cerca de 100 pessoas que se inscreveram na aplicação, o que acaba, é totalmente gratuito para as pessoas, e portanto isso acaba por nos gerar aqui bons resultados. E por outro lado também, não apenas do ponto de vista desta divulgação, mas temos através da aplicação um conjunto de links e de ligações úteis que as pessoas podem elas próprias utilizar e que também são aquelas a que mais nos recorrem. Avarias na iluminação pública, a criação dos pedidos, por exemplo, no ICNF por causa das queimadas, próprias ligações para os nossos regulamentos, para os nossos formulários quer de contacto ou de pedidos, tudo isso vai facilitando um pouco a gestão no nosso dia-a-dia. Além de que, naturalmente, alertas na via pública ou incidências, limpeza, problemas que as pessoas possam constatar através de uma fotografia, através de um pequeno alerta, e nós recebemos em tempo real também esses próprios alertas.
A aplicação móvel é agora, não é?
Exatamente. É agora. Exatamente.
Como é que se tem acesso a essa aplicação?
Ou seja, através quer da Play Store ou daquilo que sejam cada smartphone, através do e agora, portanto, e o agora não é agora, é ágora, portanto, isso leva-nos para a polis, okay, ou leva-nos também para o domínio do cidadão, mas a aplicação chama-se agora, e, portanto, é mesmo esse o nome. Através daí as pessoas instalam a aplicação, fazendo ou aderindo com o seu perfil, procuram no motor de busca, porque existem várias freguesias ou vários municípios na aplicação, portanto têm que procurar pela nossa, Vila Nova de Anha, fazem ou seguem a Vila Nova de Anha nessa aplicação e a partir daí passam a receber todos os alertas. Para nós acaba por ser um motivo também de satisfação, porque acabamos por ser a primeira freguesia em Portugal a ter participação nesta aplicação.
Muito bem. Falamos aqui no que é que Vila Nova de Anha tem para dar a quem é de Vila Nova de Anha, e para quem não é da vossa freguesia, porque é que deve visitar Vila Nova de Anha?
Eu diria, acima de tudo, pela oferta que nós podemos passar. Ao longo dos últimos anos temos assistido ao crescimento também dos Caminhos de Santiago, isso leva-nos, e a aplicação também vem um pouco nesse sentido, conseguirmos arranjar agora estratégias de comunicar a aplicação a quem nos visita, não só pelas informações úteis, pela agenda de eventos, conseguirmos perceber ou conseguirmos transmitir a essas pessoas e ao turista que nos visita o que é que pode fazer, onde é que pode comer, onde é que pode ficar também, e isso tem gerado aqui uma série de oferta complementar à freguesia. Nós reestruturamos também recentemente o nosso website, segundo três grandes áreas de atratividade da freguesia: o Monte, o Campo e a Praia. Isso também vai levar-nos a desenvolver aqui uma estratégia de comunicação diferente, e por isso eu penso que nós temos todos os condimentos ou todos os atrativos para proporcionar uma boa estadia a quem nos visita.
E festas? O que é que temos? Festa de Santiago, Santo António e São José, é a vossa festa principal, não é? Final de julho, já há datas para a edição de 2024?
Exatamente, portanto, depois de uma meritosa colaboração ou participação da Confraria de Santiago ao longo dos últimos anos, uma vez que não tínhamos comissão de festas propriamente constituída, este ano já com uma nova comissão de festas, portanto as festas em honra dos padroeiros serão no último fim de semana de julho, e portanto tudo isso, embora comecem no fim de semana anterior, também aqui com o envolvimento do movimento associativo. No passado ano o nosso grupo de danças e cantares teve um intercâmbio cultural com o grupo folclórico das Doze Ribeiras, portanto estiveram lá na Terceira durante quatro dias. O objetivo é este ano o grupo das Doze Ribeiras ser recebido por nós em Vila Nova de Anha e fazermos o festival de folclore no fim de semana ou no fim de semana precisamente antes do 25 de julho, e portanto as festas iniciar-se-ão aí e prolongar-se-ão até ao final do mês de julho. Eu diria que com os pontos altos do 25, que é o dia do padroeiro, naturalmente, e nesse fim de semana, nesse último fim de semana, com o cortejo histórico e etnográfico no sábado e com a procissão e depois, naturalmente, todos os arraiais também no domingo.
Iniciamos dias antes também, a 9 de julho, têm o aniversário da elevação de Anha à Vila, que para o ano faz 40 anos.
40 anos, exatamente.
Em 1985.
Exatamente, o 9 de julho.
Está-se preparada alguma...
Nós, ao longo dos últimos anos, temos centrado a nossa atividade no 9 de julho com uma componente mais formal, mais institucional, também naquilo que é uma antecâmara já para as próprias festas em honra dos padroeiros, aqui com uma sessão solene, uma sessão comemorativa dessa efeméride, onde homenageamos não apenas o movimento associativo, mas também algumas personalidades que se tenham destacado na freguesia. Eu diria que o figurino será naturalmente para manter este ano, obviamente sabendo aqui da responsabilidade de no próximo ano celebrarmos 40 anos sobre essa data e, portanto, naturalmente que aí teremos um mapa de atividades mais desenvolvido. Centrado também naquilo que iniciámos o ano passado com o Festival de Sopas e Petiscos, que realizámos em outubro, é para manter, portanto, julgo que as pessoas não, depois do sucesso que tivemos e da unanimidade que tivemos nesta primeira edição, as pessoas julgo que já interiorizaram essa necessidade. É um momento, ou foi um momento de convívio muito bom ou muito interessante e enriquecedor para nós, enquanto Junta de Freguesia, e para as próprias associações que participaram, e portanto naturalmente que eventualmente com algum ajuste naquilo que sejam as datas, foi uma das lições aprendidas ou uma das notas que temos para refletir no futuro próximo, mas será para manter certamente.
Em breve vão ser dadas mais informações.
Exatamente.
Né? Estamos mesmo no fim do nosso programa. Lançava-lhe aqui uma última questão, mais uma, duas questões. É cedo para falar numa recandidatura?
Bom, nem é cedo nem é tarde, portanto eu diria que em primeiro lugar, como disse há pouco, move-nos muito mais aquilo que são os objetivos da freguesia e conseguirmos trabalhar todos os dias para conseguirmos cumprir o máximo daquilo que foi a estratégia que definimos para a freguesia ao longo destes anos, naturalmente que sabendo que existem aqui alguns vetores ou alguns objetivos que nós queremos ver cumpridos, também naturalmente para conseguirmos assumir uma recandidatura com essa credibilidade e também com essa certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Naturalmente que, e por uma questão também hierárquica, digamos assim, ou política, fui eleito com o apoio de uma insígnia política. Naturalmente que esse mais do que eu estar disponível, e acredito que isso seja um vetor fundamental, é preciso também naturalmente olharmos para o contexto e perceber aquilo que é a vontade também desse grupo que me apoiou. Com isso, estando e renovo aquilo que sempre é o meu compromisso ao longo dos últimos anos e aquilo que foi o meu compromisso aos últimos anos, estou sempre e todos os dias disponível para colaborar em prol da freguesia, para trabalhar em prol da freguesia, que me elegeu, que me acarinhou ao longo destes anos e que nos deu um voto de confiança acrescido neste segundo mandato.
E uma última pergunta, o Filipe começou com 26 anos o primeiro mandato. Se completar os 3 mandatos, terá 38 anos, ainda é um jovem. Até onde é que o Filipe pode chegar a nível político? E aqui também no Conselho.
Neste momento não passa pelo meu horizonte outro tipo de objetivos. Como disse, estou muito... Acho que a pressa é inimiga da perfeição, portanto tudo aquilo que nós podemos ambicionar ou que nós podemos ter como objetivos desfocam-nos daquilo que é o nosso trabalho presente e, portanto, o futuro é o futuro e, portanto, eu já nestes últimos anos aprendi rapidamente a não fazer grandes planos. Tenho a minha estratégia, tenho os nossos objetivos, aquilo que são os objetivos do nosso trabalho, e também acredito que só poderei ter, caso algum tipo de oportunidade surja, só poderei ter esses objetivos caso tenha concretizado aquilo que são os nossos objetivos. Portanto, o nosso foco está completamente voltado para aquilo que é Vila Nova de Anha, a melhoria das nossas condições de vida, obviamente, de todos enquanto comunidade, e fazer o melhor por aquilo que é a freguesia que me viu nascer, que me viu crescer, onde resido e, portanto, obviamente que não viro a cara à luta e estamos aqui para continuar o nosso trabalho.
Muito bem, Filipe, muito obrigado pela sua presença aqui em estúdio. Foi mais um Poder Local aqui na Rádio Jace. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais um Presidente de Junta. Poder Local às terças-feiras, às 21h, em Jace FM e no Facebook da Rádio Jace. Muito obrigado.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.